Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Sejam muito bem-vindos nesta quarta-feira aqui no Morada no Campo. Eu estou trazendo ao longo desta semana uma série de entrevistas que eu e o meu amigo Bruno Faustino, jornalista lá do Espírito Santo, gravamos em São Paulo, no Congresso Brasileiro de Marketing Rural e Agro. Eu e o Bruno tivemos o privilégio de mediar o primeiro painel do Congresso lá em São Paulo. E o tema do painel foi: times de alta performance ganham campeonatos. E uma palestra chamou a atenção nesse painel, da Vânia Parrares. A Vânia é diretora musical e é regente. Ela é uma das poucas maestrinas do Brasil e do mundo. É uma profissional muito competente e os maiores musicais, os mais importantes musicais já apresentados no Brasil foram regidos por ela, pela Vânia Parrares. Mas o que ela tem a ver com o agronegócio? Foi exatamente isso que eu e o Bruno fomos entender. Vamos conversar com a Vânia para entender o que a música e o agronegócio têm a ver. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar com vocês. E vou trazer também uma entrevista rápida com o Vlamir Brandalize, ele atualizando a respeito do mercado de commodities no Brasil. Toda quarta-feira, meu amigo, o doutor Henrique Medeiros, nos fala sobre direito no agronegócio.
Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
Bom dia, amigos, ouvintes do programa Morada no Campo. Durante esse mês, trataremos das questões relativas ao despejo rural, que é a medida judicial adequada para que o proprietário da fazenda retome a posse da terra que está cedida para terceiro por meio de um contrato de arrendamento ou de parceria rural. O ajuizamento da ação de despejo, ela é admissível em casos específicos previstos na legislação agrária. E hoje trataremos de uma dessas hipóteses, que é a falta de pagamento do aluguel ou da renda. A falta de pagamento, ela pode consistir em uma simples mora, que é o atraso do pagamento, ou ir além e se enquadrar na qualidade de inadimplemento, capaz de dar margem à rescisão do contrato. Atentando-se a esta gradação, e em consonância ao caráter protetivo que permeia a legislação agrária, o artigo 32 do Decreto-Lei 59.566, de 1966, que regulamenta o Estatuto da Terra, permite ao devedor a purgação da mora, ou seja, o pagamento dos valores em atraso, acrescido dos respectivos encargos moratórios, que são as multas, juros, correções monetárias, custas e honorários de cobrança, para que se evite a rescisão do contrato e o consequente despejo por falta de pagamento. Importante lembrar que a purgação da mora, ou seja, o pagamento dos valores em atraso, ele constitui um direito subjetivo do arrendatário ou do parceiro outorgado. É um direito irrenunciável e inderrogável por convenção das partes, ou seja, não é admissível a previsão de cláusulas contratuais afastando a aplicação de tal direito. Importante lembrar que para o exercício desse direito, ou seja, para que haja o pagamento dos valores atrasados pelo arrendatário ou pelo parceiro outorgado, o devedor deverá efetivá-lo em um prazo máximo de até 30 dias após ter recebido a comunicação da existência da ação judicial que busca o despejo por falta de pagamento. Ultrapassado este prazo, o contrato será rescindido e o despejo será determinado judicialmente. Portanto, senhores agropecuaristas, tanto na celebração quanto na execução de seus contratos de arrendamento ou parceria rural, procure sempre o assessoramento do seu advogado de confiança, que consiga proporcionar uma orientação necessária para garantir a manutenção ou a extinção do contrato, conforme as regras dispostas na legislação agrária. E essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
Doutor Henrique, um grande abraço para você, meu amigo, e até a próxima quarta-feira. Eu vou fazer o seguinte, então, eu já vou para o intervalo comercial. Na sequência, eu trago aqui o bate-papo com o Vlamir Brandalize e depois nós vamos entender o que, que a música e o agronegócio têm em comum na nossa prosa, no nosso bate-papo, na nossa entrevista com a Vânia Parrares, diretora musical e regente de orquestra.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista.
Nessa primeira entrevista de hoje, eu vou falar com o Vlamir Brandalize, consultor de mercado. Fala, Vlamir, tudo bem? Conta pra gente aí como é que tá a situação da safra americana.
Olá, amigo produtor. Safra americana em colheita acelerada e vamos começando aí com a soja.
Como é que tá o mercado da soja, Vlamir?
Mercado da soja aí já indicando de 33% a 35% colhidos, sendo que a média é 26% a 27%, está adiantada a colheita, a safra vai bem, até agora boas produtividades por lá. E com isso também esse fator acaba pesando um pouco em Chicago. Outro fator importante que está pesando em Chicago continua sendo a valorização do dólar, frente às demais moedas em função de todo o conflito que está acontecendo ali com Israel, que fez o petróleo disparar nessa semana, forte e alta, né, no petróleo. Petróleo batendo avanços fortes aí, com alta do ouro negro, né, em 5%, então pressionado para cima. Fatores importantes aí pressionando o ouro negro. Isso também acaba refletindo no médio e longo prazo como positivo aí para as commodities agrícolas, mas ele aumenta o custo de produção, porque aumenta combustíveis, aumenta custos de produção de fertilizantes, defensivos, tudo pressiona. Então, isso aí tem que ficar de olho aí. Agora, o mercado está de olho também nas exportações da soja, que agora segue embarcando contratos programados, mas o ritmo em geral deve cair agora nesse mês de outubro, justamente porque tem poucos vendedores nos portos, os portos estão pagando proporcionalmente menos que no interno, mas os dados aí do fechamento do mês de outubro provavelmente ainda vai ficar com o acumulado do ano acima da média do ano passado, que era recorde histórico. Há uma expectativa aí que no fechamento desse mês de outubro, que a SESC deve divulgar nesses próximos dias, mais ou menos 90 milhões de toneladas estejam embarcadas, no caso da soja em grão. E o complexo soja todo aí, provavelmente aí na faixa das 109, 110 milhões de toneladas embarcadas, frente a 107 no mesmo período do ano passado. Então, soja embarcando forte, contratos antigos, quase nada de contrato novo.
E em relação aos prêmios, Vlamir?
Os prêmios vão se mantendo quase estáveis aí nos portos, né? Não tem grandes novidades.
Tá, mas em relação ao mercado, Vlamir, ainda tem muita soja a ser negociada?
Nesse momento temos aí cerca de 112 milhões de toneladas da safra negociadas, existem cerca de 36 milhões da safra ainda a serem negociadas, lembrando que nossa projeção é 148 milhões de toneladas. E os negócios têm fluído, o produtor tem que aproveitar, as regiões produtoras têm pago valores aí proporcionais melhores que os níveis dos portos.
Mas e com relação à safra nova, como é que está a situação?
Com relação à safra nova, e algo perto de 4% plantado a nível nacional, começando a ganhar ritmo forte aí no Paraná, que está avançado. Mato Grosso recebendo algumas chuvas e começando a plantar, mas ainda muito pouco. Mato Grosso um pouco mais adiantado, aí já passou dos 10, 15% plantado. Então, o plantio começando a engrenar. Nos próximos dias as chuvas devem entrar melhor e aí o plantio vai decolar. Nesse momento, temos cerca de 26,5% da safra nova negociada, sendo que a média seria perto dos 30%.
Bacana, Vlamir. Vamos falar um pouquinho do milho? Como é que está o mercado do milho?
Mercado do milho também avançando aí a maturação mais de 80% nos Estados Unidos. Colheita americana nos 33, 35%, segundo os comentários por lá. Os estados mais importantes avançando rápido na colheita do milho, clima e condições americanas boas. E aí vai evoluindo a safra americana de milho sem grandes percalços. Também o milho sofrendo a pressão aí da valorização do dólar frente às principais moedas. Mas ao mesmo tempo tem apoio positivo aí do petróleo disparando, né? Ajuda muito aí o etanol a nível global e principalmente nos Estados Unidos, que usa uma grande fatia do milho para a produção do etanol por lá. Mas o mercado segue de olho aí, porque os fundamentos do milho são positivos. E aqui no mercado brasileiro a gente nota que a B3 segue aí com leve pressão positiva, mesmo que Chicago tenha operado aí nesses últimos pregão com liquidação. Mas as cotações internas seguem em alta e os portos precisam de milho para completar navio também melhoraram um pouco os níveis. Aí já se fala em 66 a 67 nos portos para os novos volumes aí que para fechar com complemento de navios. E aí os negócios começam a dar sinais aí pontuais de alguma coisa no porto e mais no interior, porque o setor da ração e o setor do etanol estão correndo atrás do que aparece de oferta de milho, né? Então, mercado de milho aí segue acelerado. E plantio do milho segue a todo vapor aí no sul, com indicativos que segue perto de 70% das lavouras do sul plantadas. O clima bastante favorável e produtores gaúchos reclamando até do excesso de chuva. E ainda pouca coisa plantada do milho da safra da região sudeste. Ainda falta a chuva chegar para dar condições de plantio. As áreas de pivô que o pessoal plantou tem milho plantado, mas no geral pouco milho plantado ainda no sudeste nesse momento. E o plantio da soja atrasada acaba com cada dia que passa, deixando o produtor do milho safrinha aí do centro-oeste com a pulga atrás da orelha. Isso é uma pulga atrás da orelha mais do consumidor, que vai enfrentar 2025 o milho em alta. Então, isso que se espera, um mercado de milho mais firme em 2025, a favor do produtor que tiver milho, né? Então, isso que se espera para nova safra.
É isso aí, né, Vlamir? A alegria de uns é a tristeza de outros, né? E o trigo? O que, que você tem a dizer do trigo?
Com relação ao nosso amigo trigo também, ele segue firme no mercado internacional, alguns momentos de liquidação, como nessa última quinta-feira, né? Pressionado um pouco também pela falta da China, pela valorização do dólar frente às demais moedas, mas o mercado do trigo segue firme, né? Ele está acima dos 6 dólares aí no spot de dezembro, as posições de julho em diante de 2025 na casa dos 6,50 acima, o trigo mostra fôlego para ir até os 7 dólares aí no médio e longo prazo, os fundamentos do trigo são positivos, a safra mundial de trigo é menor que a demanda, e internamente temos o trigo aí evoluindo com a colheita no do oeste e norte do Paraná já quase tudo colhido, agora as lavouras do centro-sul do Paraná evoluindo para enchimento de grão e maturação. E com relação às lavouras gaúchas, que nesse ano provavelmente o Rio Grande do Sul vai ser o maior produtor entre os estados, tem cerca de 10, 29% flor lá, segundo a Emater, 46% já na fase de enchimento de grão, 15% em maturação do arroz gaúcho, do trigo gaúcho, e muito produtor reclamando que tem muita chuva atrapalhando o tratamento sanitário. Então já fala em perdas novamente no trigo gaúcho, que precisaria um tempo mais seco aí para dar condições de evolução. O solo está com umidade suficiente e precisaria mais tempo seco. Então isso atrapalhando a vida do produtor gaúcho nesse momento do trigo. O mercado interno vai de 1.420 a 1.550, os indicativos nominais, mas poucos negócios. E aonde está colhendo no Paraná, pressão de baixa aí, porque os moinhos levam na mão para a boca e não está girando muita coisa no caso do trigo, né? Essa é a condição.
Valeu, Vlamir. Muito obrigado. Um grande abraço para você. E até daqui a mais uns dias, né? Trazendo mais aí um pouco da situação dos mercados para a gente.
É isso aí, amigo produtor. Aqui foi o Brandalize. Mais um minuto do produtor. Um grande abraço a todos. Até o próximo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Muito bem, eu já falei para vocês lá no início do programa de hoje que agora teremos uma entrevista que gravamos eu e o Bruno Faustino lá em São Paulo com a Vânia Parrares, que é maestrina, é regente. E o que que a música tem a ver com o agronegócio?
Vânia, se apresenta pra gente. Quem é você? O que que você faz? Conta aí, só pra gente deixar registrado aqui.
Oi, meu nome é Vânia Parrares, eu sou diretora musical regente, sou cantora, pianista, trabalho com música, teatro, teatro musical predominantemente. Sou professora universitária também. Sou originária do interior de São Paulo, região noroeste paulista, Gastão Vidigal, grande metrópole. Sou descendente de espanhóis, cresci no campo e tenho essa vivência e trabalho com música agora, teatro musical, mas eu trabalhei com rock, música medieval, ópera, música sinfônica, música pop, etc.
É como isso. A gente vai usar fora do Congresso, tira o crachá pra gente.
Ah, tira o crachá! Vou ter que falar de novo.
Como a gente tava... Não precisa. Porque essa parte é só a parte de apresentação
tá
mesmo
para
nós.
Tá bom.
Ô, Vânia, a gente queria muito agradecer esse tempinho que você arrumou para vir bater papo com a gente no nosso podcast. Então, seja muito bem-vinda a esse nosso bate-papo, Vânia.
Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada por me ouvir. Obrigada por me entrevistar.
Ô, Vânia, vamos começar a nossa prosa?
Oba!
O que que a Vânia, uma maestrina, tem a ver com o agronegócio? Porque essa é uma pulga que quem está nos assistindo deve estar, ou nos ouvindo, deve estar se perguntando. Por que que a Vânia está sendo entrevistada num programa, num podcast sobre agronegócio?
Eu fiz a mesma pergunta para quem me convidou. E aí eu entendi o olhar do Ricardo Nicodemos, que me fez esse convite, porque ele é fã do meu trabalho, ele já me viu regendo, e como o tema da mesa era profissionais de alta performance ganham, times de alta performance ganham campeonatos, eu sou uma profissional de alta performance, assim como tem que ser o meu elenco, os meus músicos. Eu trabalho sob, digamos, angústia é uma palavra muito forte, mas digamos com uma ânsia de fazer sempre o melhor trabalho com perfeição para entregar o melhor show o tempo todo. Na escolha da equipe, isso também é envolvido, escolher as melhores pessoas, a minha equipe direta, criativa, o público-alvo, ou seja, eu sou uma gerente. É uma gerência constante para lidar com os percalços na gestação, na implementação e na manutenção. Isso tem muito a ver com o agronegócio, no sentido de que você tem que pensar em todas as coisas. Eu traço a seguinte analogia: a semeadura, você tem que pegar a melhor semente possível, plantar, saber de tudo que vai acontecer no clima e se aquela lavoura vai realmente brotar, se vai ter uma colheita farta. Esses termos eu vivia de perto com o meu paizinho, né, que já se foi. Meu pai era um pequeno produtor. Isso se aplica também em um largo âmbito a qualquer gestão de qualquer área. Mas a similaridade que me foi colocada foi essa. E eu acho agora, assim, num primeiro momento de estranheza, para mim, inclusive, Eu falei, olha, não é que tem a ver, não só pela minha origem, né, que eu sou do campo também, mas pelo dia a dia, na questão de gerir tudo que é necessário para que o bom negócio, seja ele teatro musical, seja ele uma lavoura, funcione bem.
São vários músicos diferentes, são vários instrumentos diferentes, são vários tipos de pessoas diferentes. O produtor rural, ele tem que ser um homem, uma mulher de muita fé. O maestro, a maestrina, tem que ser uma pessoa de muita fé também?
Oh, meu Deus, é basicamente um exercício constante de fé. Fé em si mesmo, no sentido de que eu consigo, eu dou conta, né? Lembrando que, assim, maestro, agora isso está mudando, mas há muito pouco tempo atrás não tinha mulheres nessa função, assim, de expressão, realmente. Agora tem, já tem, temos colegas aí maravilhosas desenvolvendo as suas carreiras em diversos estilos, não só em teatro musical. Fé em si mesmo, fé em saber que a jornada é difícil, a jornada sempre será difícil, não só na música, mas em qualquer outro lugar que você queira fazer bem feito, você vai ter desafios. Fé no ser humano, de que a gente pode fazer o melhor, sim, para a gente não entrar nessa coisa do cinismo, né, que muitas vezes a gente desacredita. Não, o ser humano não tem jeito, né? Eu gosto mais de bicho que de gente. Eu entendo melhor bicho que gente, tá? É mais simples. Eu adoro animais, sou defensora, inclusive, das causas todas. Mas é fé no ser humano, é fé na humanidade. Eu vou falar num âmbito maior, é fé na humanidade. A humanidade merece ter credibilidade de que a gente pode fazer o melhor, porém, parte do indivíduo. O indivíduo, ele contamina, no bom sentido, o todo. Então, eu sempre parto da inspiração através do exemplo. Eu tenho que inspirar através do exemplo para que as pessoas que realmente encontrem ressonância nisso também vibrem da melhor maneira possível e a gente consiga fazer o melhor show sempre. Ou seja, um exercício de fé diário e constante.
Você falou de fé. Outra virtude do produtor rural é paixão. E a gente sabe que a música desperta paixões. E também uma coisa não dá para tirar e nem desfazer essa relação, né? Da paixão do agricultor, da sua paixão pela música.
Olha, isso é avassalador, assim, é a velha história. Eu até citei, né, na palestra anterior, o meu paizinho falou, mas por que você tem que fazer música? Papai, eu não sei, eu preciso, porque seria muito mais cômodo ficar numa zona de conforto, ficar no interior, casar, ter filhos, arrumar um trabalho digno sempre, porque isso meu pai me ensinou, meu pai, minha mãe, minha família, tá? Me ensinaram muito profundamente o valor do trabalho, né? Mas, não, eu escolhi o caminho mais difícil, né? Por quê? Porque é um propósito e é o destino e a necessidade de expressão, né? Ou seja, só nesse discurso que eu tô falando com vocês agora, vocês sentiram a minha paixão pelo que eu faço. É um alimento da alma, uma necessidade que a gente tem de se expressar. Porém, eu cito a frase daquele meu diretor canadense que explicou assim, a maior virtude do brasileiro, sabe qual é? A paixão. E o maior defeito do brasileiro? A paixão. Ou seja, a gente tem que ser apaixonado pelo que faz, sim, porém não deixar isso nublar o nosso discernimento a respeito de como você tem que ser profissional, porque é um trabalho digno, honesto, dificílimo, repito, de alta performance. Como você usa essa sua paixão em função de entregar o melhor show do planeta, ou a melhor lavoura, a melhor cultura, a melhor fazenda do planeta, né? Sem paixão não há salvação. Nossa, que clichê, né? Mas é verdade.
Eu vou fazer aquele intervalo comercial, coisa rápida, e já eu volto, continuando a nossa prosa com a Vânia Parrares.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você, produtor rural que está ouvindo Morada no Campo, está em busca de novas soluções para o manejo de pragas e doenças na sua lavoura? Com foco em um manejo mais eficiente, a Agro7 apresenta a linha Grap Bees de biocontrole com novas soluções em produtos biológicos. Com a maior fábrica de inoculantes biológicos do mundo, a Agro7 leva essa tradição para o biocontrole com 3 novos produtos: bionematicida, biofungicida e bioinseticida. Tudo isso para que você tenha um manejo mais sustentável e com maior produtividade. Então acesse agroset.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha Grep. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. GrapBiz é AgroSet.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje estamos entrevistando Vânia Parrares, uma produtora musical, regente, pianista, cantora de grande sucesso, que já esteve à frente dos maiores musicais apresentados no Brasil. Ela tem uma formação internacional. E nós estamos entendendo com a Vânia o que, que a música, a regência e o agronegócio têm em comum. O agronegócio está cada dia mais tecnológico. A inteligência artificial chegou para ficar e o produtor rural ele tem que se adequar a esses momentos, a essa tecnologia. E na música, tem sido a mesma forma ou não?
A mesmíssima forma. É um outro momento evolutivo da humanidade e a gente tem que se adequar. Eu tenho 56 anos, ou seja, eu sou de uma geração que, pego os meus alunos hoje, eles nasceram com o iPhone grudado, fiz comercial, né? Enfim, com o celular inteligente grudado à mão, certo? Eu não. No caso, tive que aprender do zero, com uma resistência típica da minha geração, né? E uma coisa boa, é impossível você fazer teatro musical sem tela de LED, sem amplificação, sem computadores, sem tudo muito sistematizado. Porém, se a gente não tiver, a gente faz alguma coisa. Sugestão sempre para mim, para os meus alunos, para as gerações, use a tecnologia a seu favor. Aprenda o que você puder, evolua de acordo com o mundo, não fique dependente, porém, continue com a natureza, com a instância humana e use a tecnologia em seu favor, né? Porque senão realmente não faz sentido. Não faz sentido você deixar tudo para inteligência artificial, por exemplo. Use a inteligência artificial a seu favor, porém nada substitui o elemento humano. A gente sabe, acabamos de falar da paixão, isso é irrefutável e é insubstituível.
Ô Vânia, o agricultor tem aí um negócio a céu aberto. Uhum. Depende muito da chuva, depende muito do sol. Nem sempre a lavoura dá aquilo que ele espera. Muitas vezes, dá muito pouco.
Sim.
O produtor vai para o prejuízo.
Uhum.
E ele precisa recomeçar.
Sim.
Como que funciona com a orquestra? Quando a orquestra desafina?
Então, para isso a gente se programa para que a orquestra não desafine, né? Porém, acontece às vezes, porque são seres humanos. Normalmente, quem trabalha comigo são profissionais específicos, especializados, muito experientes. Óbvio que a gente dá chance para iniciantes, claro, mas em cargos de menor responsabilidade, justamente para a gente se programar. Mas vou citar um exemplo. Eu tenho o melhor músico com o melhor equipamento. Arrebenta a corda da guitarra. Ele vai ter esse jogo de cintura de passar por cima. Eu acho na agricultura muito mais difícil, porque aí é Deus, né? Suas intempéries. Eu passei por uma coisa semelhante no Evita Open Air, porque era céu aberto. Então, infelizmente, a gente teve alguns shows cancelados. Por quê? Estava chovendo. Estava chovendo granizo. É muito frio, não. O frio a gente já tinha sido previsto. Mas quando... por que a chuva? A segurança de quem está no palco. Os bailarinos podem escorregar, se machucar. A segurança de quem está na plateia, certo? Porque é a céu aberto. Então nós tivemos esses percalços. Foi, acho que, o único show, o único nome nos quais eu trabalhei. Tá? Não estou falando acontece, mas comigo... que foram cancelados os shows por conta das intempéries, por conta das condições climáticas. Eu acho mais difícil nesse sentido, né? No teatro musical, normalmente você tem um teatro, literalmente, né? Que te cobre, que cobre o equipamento. A única exceção aconteceu em 2013 ou 2014, quando foi a Copa do Mundo, 2014, que um show foi cancelado por conta da Copa do Mundo, né, que foi aqui. Então, e aí por segurança, não é porque não tinha público, é por conta de segurança, de transporte, foi melhor fazer isso, mas foi pontual, foi um show só de 668, então ok, né? Mas a gente segue em frente, a gente segue em frente, tá? Essas questões técnicas pontuais são muito, digamos, a gente dá um nó muito rápido nelas, porque a gente reverte rapidamente, porque já está previsto. A gente ensaiou muito e a gente já prevê algum problema nesse sentido. O público não nota, a grande maioria do público, só se for muito técnico, vai notar esse erro. No agro é muito pior.
Eu imagino que você deve ter estudado muito para poder trazer essa sua palestra aqui hoje. Estudado em termos do agro, porque da música você já vive isso, você já conhece no dia a dia. Alguma coisa mudou no seu conceito em relação ao agronegócio?
Muito, porque da minha vivência, isso é exatamente o que foi mencionado agora, a evolução da tecnologia, né? Imagina, da minha vivência, eu era uma menininha no interior de São Paulo, um chãozinho de terra batido na minha casa, na década de 70, eu nasci em 68, né? Então a vivência do meu pai, ele pegava os peões, levava para colher o café, tudo na mão, tudo à mão, não tinha colheitadeira, não tinha equipamento, né? Um trator, gente, era assim, ô, meu pai tem um trator, que legal, certo? Era nessa coisa, era um pequeno produtor, obviamente, o que tem todo o valor do mundo, né? Não é porque o produtor gigante não é mais importante do que o pequeno produtor, é muito necessário também essa questão. Esse meu olhar mudou muito, tá? Porque na época o meu pai sempre falava de assim, olha, vamos comprar tal coisa para melhorar. Eu lembro quando ele comprou, não sei se nem se chama isso, tá, ainda, colheitadeira. Foi a primeira vez que ele comprou. Eu assim, nossa, pai, mas que evolução, né? E a questão de lidar também com o gado, né? Ele tinha gado leiteiro, aí depois ele foi parando com o tempo disso também, né? E continuou produzindo café. Era muito no braço, era muito coisa assim, muito só o elemento humano realmente, né? A minha visão mudou no sentido exato, que é o ser humano evolui, a humanidade evolui, e hoje nós temos mais recursos tecnológicos, mais equipamentos, né? Para cuidar, sem excluir o elemento humano, porque sem o elemento humano nada acontece, mas essa questão dos equipamentos. Agora, com relação ao conceitual, eu sempre respeitei o agro. Inclusive, eu sou vegana, tá? E a pessoa fala, mas você é vegana? Não é, mas o trigo é o quê, gente? O arroz, o feijão, que tá no meu prato todo dia, certo? Eu tenho muito respeito a qualquer pessoa que se dispõe a fazer um trabalho sério, honesto, que dá um monte de empregos para um monte de pessoas, né, de maneira séria, correta. Isso só contribui para o progresso, realmente.
Para a gente poder encerrar, o que a música ensinou para a Vânia e o que a Vânia aprendeu com o agronegócio?
Oh, meu Deus, o que a música ensinou para a Vânia? A ser humilde, a me colocar no meu devido lugar. A humildade não é nem para cima nem para baixo, não é você se achar perfeita porque ninguém é e nem um horror porque ninguém é. É se colocar no lugar de ser humano em constante evolução. E é isso que eu faço. Porque eu saio daqui hoje, eu vou para casa fazer o quê? Estudar. Porque eu tenho que estudar todo dia. Senão eu não mantenho o meu nível técnico, musical, expressivo. E o agro me ensinou a mesma coisa. Que a gente sem Deus não é nada. Se para de chover, eu até me emociono, fico triste. Você vê as queimadas, né? Eu oro todo dia para que chova realmente, faça o possível para cuidar do planeta, no sentido, eu virei vegana justamente para tentar ajudar nesse sentido real, não é hipócrita, é real. Eu reciclo meu lixo, eu faço o que eu posso, né? Mas assim, tem uma hora que você se coloca nesse lugar, meu Deus do céu, como eu sou pequena, como tudo depende de mim e eu dependo de tudo. Então as duas lições coincidem na mesma palavra, humildade.
Ô Vânia, a gente queria agradecer muito essa sua disponibilidade, esse nosso bate-papo gostoso, você abrir seu coração e compartilhar com a gente um pouquinho dessa paixão. Muito obrigado
por ter
aceitado esse nosso convite.
Eu que agradeço, muito, muito, muito obrigada.
Final do Morada no Campo. Você gostou?
Que prosa boa, né, gente? Que bate-papo bacana. Vocês viram como é que o agronegócio ele está entranhado, interagido com tudo em nossa vida? Até mesmo com a música. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente aqui na Rádio Morada do Sol FM. Uma tarde maravilhosa para você. Que Deus te guarde, te abençoe e te proteja. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do coração.